sobre o julgamento dos acusados pela morte do auditor fiscal José Antônio Sevilha. O julgamento entrou hoje no terceiro dia, foi retomado às 10 horas da manhã, com o depoimento da segunda testemunha, que é também auditor fiscal e que estava acompanhando a investigação na época do crime, né, a investigação sobre a empresa, a importadora de brinquedos, né, que o dono desta empresa é apontado como o mandante do crime. Bom, mas para trazer mais informações sobre este assunto, estamos aqui com o Vitor Simeão no estúdio. Vitor, boa tarde.
Oi, Luciana, muito boa tarde a você e boa tarde ao ouvinte da CBN. Bom, a nossa reportagem acompanhou pela manhã o segundo depoimento, né, da segunda testemunha de acusação. Como você disse, é o terceiro dia de julgamento, sem prazo para terminar. E a gente fez uma espécie de esquema aqui para entender como é que vai funcionar esse julgamento, Luciana. Para quem não é do direito, para quem não acompanha o dia a dia do direito, como é o caso dos jornalistas e talvez da maior parte dos nossos ouvintes, a gente vai explicar mais ou menos e tentar apontar por que que demora, entre aspas, assim, um julgamento. Bom, o crime aconteceu em 2005, a solução dele, mais ou menos, ou o inquérito final, fechou em 2007, e desde então foram feitas as primeiras ações dentro da justiça. Então, são aquelas ações de processo. Então, houve um depoimento aqui, pede um documento ali, procura tal pessoa ali. Aí aconteceu, teve todo esse trâmite que é normal dentro do processo, e agora ocorre o júri popular, que é o primeiro tribunal do júri da Justiça Federal aqui em Maringá. Pois bem, na terça-feira começou o julgamento. Num primeiro momento, pela manhã, né, de terça-feira, foi feito o sorteio dos jurados, né, que compõem o tribunal do júri, 7 pessoas foram escolhidas. Daí, durante a tarde, foi entregue a esses jurados uma espécie de resumo do processo, um documento contando basicamente o que aconteceu, o que tinha sido levantado por parte da justiça até ali. Depois ocorreu, e é o que acontece agora, o primeiro momento de ouvir as testemunhas de acusação. A primeira pessoa a depor foi o delegado de Polícia Federal, Ronaldo Carreiro. O depoimento dele se estendeu bastante aí, ficou até a madrugada, aliás, até a madrugada de ontem, né? E hoje começou.
É, a meia-noite, né? Terminou, daí comecinho da madrugada. Né?
Comecinho da madrugada de ontem e agora a segunda testemunha, que é um auditor fiscal. Como é que acontece nesse primeiro momento, Luciana e ouvintes? Nesse depoimento da testemunha, quem comanda, quem coordena é o juiz responsável pela sessão. Então, a testemunha começa a falar o que aconteceu, o juiz faz alguns questionamentos, e depois desses questionamentos, no caso do Carreiro, pelo menos, a CBN acompanhou 2 horas, e não tinha acabado ainda só o depoimento dele para o juiz, que é quando o juiz faz questionamentos. Aí, no momento seguinte, o Ministério Público Federal, por meio dos procuradores da República, começam a fazer os questionamentos a essa testemunha de acusação. Lembrando que as testemunhas de acusação são aquelas apresentadas por quem acusa, portanto, o Ministério Público Federal. Nessa parte, o MPF costuma reforçar algumas informações dadas pela testemunha, ou o MPF procura um ou outro detalhe para ampliar ainda mais a narrativa e tentar sustentar a acusação. E ontem, pelo que a CBN apurou, o Ministério Público usou mais ou menos 2 ou 3 horas conversando com o delegado de Polícia Federal, Ronaldo Carrer. Depois disso, o assistente de acusação pode fazer os questionamentos. O assistente de acusação, na linguagem jurídica, é um advogado contratado pela acusação, né, para ajudar o Ministério Público. Nesses trabalhos, ele também pode fazer questionamentos. Aí, depois, a defesa começa a fazer os questionamentos, a defesa dos réus. A reportagem da CBN acompanhou durante a parte da tarde e o início da noite o questionamento de um dos advogados. A gente lembra, são 3 réus nesse processo. Então, são 3 advogados de defesa. O primeiro advogado de defesa, a CBN acompanhou parte dos questionamentos, ele tentou apresentar algumas possíveis falhas no depoimento do delegado Ronaldo Carré, tentou apresentar algumas inconsistências né? dentro da investigação da Polícia Federal. E como é um tribunal de júri envolvendo 7 pessoas, na prática o julgamento tenta apresentar para o júri falhas para tentar absolver o réu, né? No caso da defesa, e a acusação tenta mostrar as qualidades das testemunhas de acusação. Aí depois disso, os outros 2 advogados podem fazer as perguntas também. Puderam fazer as perguntas também, até que chegou mais ou menos ali à meia-noite, deu-se por satisfeito o interrogatório dessa testemunha, o delegado Ronaldo Carrer, e aí hoje foi chamada a segunda testemunha de acusação. Então, todo esse processo que eu falei se repete. Juiz faz os primeiros questionamentos, Ministério Público Federal, depois a assistência de acusação, depois a defesa, os três advogados novamente. Ao todo, Luciano e ouvintes, 11 pessoas vão ser ouvidas. De início, eram 15 testemunhas que tinham sido chamadas, convocadas para esse processo, mas por um outro motivo elas foram liberadas, foram dispensadas. São 7 testemunhas de acusação, a primeira já foi ouvida, o delegado Ronaldo Carrera, a segunda é um auditor fiscal, está sendo ouvido nesse momento, e depois são 4 de defesa. No caso da defesa, o processo tem uma leve inversão. O juiz faz os primeiros questionamentos, depois a defesa faz os questionamentos, e aí varia de advogado para advogado, de quem que é aquela testemunha, depois ao Ministério Público e o assistente de acusação. Por isso existe toda essa previsão de que se arraste os depoimentos. O que a gente apurou ontem com a Justiça Federal é o seguinte: o depoimento do delegado Ronaldo Carrer foi o mais longo, porque ele é peça considerada pela Justiça Federal, ou por algumas pessoas com quem nós conversamos, uma peça fundamental para compreender o processo. Ele foi um dos delegados responsáveis pela investigação, então ele acompanhou basicamente o início e o fim. Ele no depoimento disse que nem todos os detalhes do caso ele tinha, porque outros delegados presidiram os inquéritos naquele momento, mas ele era o chefe da delegacia da Polícia Federal naquele momento aqui em Maringá. Bom, passado esse momento, Luciana, ocorre, chamado de instrução, ocorre o debate, que umas pessoas disseram ontem que é o momento mais interessante dentro do julgamento, que é quando o Ministério Público Federal, os procuradores falam livremente durante um período de tempo, depois a defesa fala durante um período de tempo, aí tem a réplica e a tréplica. E é nesse momento que os jurados, é nesse momento que tanto o Ministério Público Federal quanto a defesa tenta atacar, de fato, os argumentos utilizados pela outra parte. E é a partir daí que o júri começa a tomar a sua decisão, começa a entender o que está acontecendo. A previsão é que isso comece a acontecer na sexta-feira ou então no sábado, porque depende muito do tempo que a defesa e do tempo que as testemunhas de defesa e de acusação vão levar para prestar todos os esclarecimentos. A gente lembra também, a Justiça Federal explicou a nossa reportagem, que é o seguinte: não existe um horário de término do julgamento ou de término da sessão naquele dia, porque depende do cansaço do júri, em primeiro momento, depois dos réus, depois dos advogados, tanto de defesa quanto do Ministério Público Federal. Então, no primeiro dia de julgamento, foi até as 2 horas da manhã de quarta-feira, né? Ontem foi até a meia-noite, e agora começou, nesta quinta-feira, começou às 10 da manhã. Então, basicamente, é assim que funciona. Primeiro, os depoimentos de acusação, defesa, depois o debate, aí depois o momento para o júri tomar as decisões e apresentar o que, que eles acham ou não, Luciana.
Ô, Vitor, e tem alguns momentos, porque não é, os depoimentos não são assim, corridos, né? Tem alguns momentos que eles param, dão um intervalinho, pelo menos para levantar, dar uma voltinha ali, tomar um cafezinho. Eu vi hoje, eu estava lá, num desses momentos, um intervalo rápido, bem rápido, né?
Sim, sim.
Mas para dar uma descansada, né?
Porque é muito cansativo, é muito cansativo, inclusive para as pessoas que estão lá, né? A Justiça Federal abriu uma espécie de mini auditório ali dentro, né? Numa parte que costuma ser de trabalho.
Onde tem uma televisão, né?
Isso,
para as pessoas acompanharem.
As pessoas acompanham e tem água e café, né? Então, assim, você vê o tempo todo as pessoas levantando, bebendo água, indo ao banheiro, porque realmente é cansativo. É muito material que é apresentado, né? Não só documentos. Ontem, quando a gente esteve por lá, um dos advogados de defesa pegou os processos, assim, pegou os processos, eram blocos enormes de processo. E a tentativa da defesa era mostrar: olha o tamanho do processo, é possível que haja falha aqui, e mexia nos papéis. A gente também acompanhou um momento a apresentação de alguns materiais foram utilizados pela Polícia Federal como indícios de prova. Então, é muito documento, é muita informação, o júri tem que ficar separado ali, ouvindo. Você fez uma reportagem explicando, né, que eles ficam em hotéis separados, né? Tem
um microfone. Eles são incomunicáveis, ficam incomunicáveis nesse período, né? Tanto os jurados quanto as testemunhas, né? Hoje houve uma mudança de logística, né? Porque até ontem eles ficavam o dia todo na Justiça Federal e depois em micro-ônibus iam para os hotéis, né? Hoje a logística mudou. Eles ficam no hotel e eles vêm só, eles são levados à Justiça Federal só quando é o momento, as testemunhas, né? Quando é o momento de depor.
Então é um processo muito cansativo, muito longo, e tem que ter essas pausas aí, né? Quando começou pela manhã, acho que foi no primeiro dia, aliás, no segundo dia de no primeiro dia, agora não me lembro, mas teve um dia que teve um almoço, não teve? Um tempo para almoço.
Sim, foi no primeiro dia.
No primeiro dia teve parada para almoço, tem parada para janta também.
É, e uma, bom, as curiosidades desse inquérito, desse julgamento, né? Muitos advogados acompanhando, né? A gente viu, né? Muitos acompanhando por curiosidade mesmo, para ver como a defesa se... qual a postura da defesa, né? Como ela se desenvolve, né? E o defensor, né, que veio aqui, o advogado de defesa, o Hércio Quaresma, ele é o advogado do goleiro Bruno,
isso,
né?
No caso dele,
bastante conhecido, criminalista bastante renomado.
Ele é, o escritório dele é muito contratado para casos de tribunal do júri, né? Para o ouvinte da CBN entender que são termos complexos que eles usam, né? É basicamente crime contra a vida. Então, quando tem um homicídio ou alguma coisa, o escritório do Dr. Quaresma é contratado. Ontem também, curiosidade dos bastidores ali, a defesa ao todo contratou 12 advogados. Então, a gente só não conseguiu confirmar se contratou diretamente 12 advogados ou contratou o escritório de advocacia. Porque a gente contou lá, conversando com algumas pessoas, eram 12 advogados e a estratégia...
Para um réu, só para todos, os três réus.
Para os três réus ao todo. E aí o que foi explicado para a gente, isso, e quem explicou para a reportagem da CBN, são pessoas da Justiça Federal de Maringá, não são os envolvidos, não são as partes envolvidas. É que como o processo é longo, é muito comum os réus ou as pessoas envolvidas no processo contratarem mais advogados para fazer defesas específicas. Então, se tem um advogado que sabe falar muito bem, argumentar muito bem, ele é contratado para fazer o que eles chamam de arguição, que é o debate durante a sessão ali do tribunal do júri. Se tem um advogado que é, talvez, que é uma situação hipotética, não estou falando especificamente desse caso, mas se tem um advogado que é bom para fazer análise de processos envolvendo crimes fiscais, contrata essa pessoa também, porque ele sabe como que funciona a lei, onde pode haver brechas, etc. e tal. Então é por esse motivo, e aliás, por tantos outros motivos, que esse caso tem sido emblemático aqui em Maringá, né, Luciana? Todo momento que você vai lá, tem advogados, tem servidores da Receita Federal também, e estudantes de direito, acompanhando como que funciona esse processo, porque na Justiça Federal de Maringá, que está aqui na cidade há 26 anos, é o primeiro tribunal do júri, um julgamento popular que acontece, Luciana.
É, na acusação, me disseram que são dois procuradores da República, né, um deles de São Paulo, especialista em julgamentos como esse, e o advogado assistente de acusação foi contratado pelo sindicato, né, dos auditores fiscais, que desde o início está acompanhando a família, dando assistência jurídica, e contratou esse advogado, né, para acompanhar. Inclusive, o que eles disseram para a gente é que em 2007 a investigação parou, né, foi paralisada, mas esse advogado, o sindicato, né, conseguiu fazer com que a investigação fosse retomada. Caramba. E chegasse até a esse momento, 14 anos depois, né?
Nossa, e tem muita história, tanto a história, de fato, pelo julgamento desse crime que aconteceu, quanto para quem acompanha o julgamento, quanto esses bastidores, essas situações cotidianas que acontecem, que, apesar de parecer uma situação cotidiana, na verdade era diferente, porque nunca tinha acontecido, né? Então tem toda uma logística para entrar no prédio, não pode entrar com celular, não pode tirar foto, não pode gravar, não pode fazer nada disso. Então é um caso aí complexo, que tem chamado bastante a atenção, e a CBN tem acompanhado aí esse julgamento, Luciana.
Obrigada, Vitor.